Introdução ao Workshop 607. Sistemas ligados. Monitorando-se, o homem pode superar a ganância. O homem pode mudar. Converter raios cósmicos para digital. O Ocidente contra a tecnologia. Armagedon. Tentam novamente. Tecnologia, criação de campo único. Já foi dito muitas vezes que antes que a humanidade possa ir para o espaço, temos que nos curar desse hábito de matar. Hoje o Sr. Cash explicou que a principal emoção por trás da matança é a ganância e que o homem é o único animal que tem esse tipo de emoção. Outros animais comem até ficarem satisfeitos e depois param, ou podem armazenar coisas para o inverno ou para um momento em que possam precisar de comida. Um esquilo armazena nozes para o inverno e um cão ele esconde um osso para quando ele precisar. Mas o homem ele coleciona e armazena coisas sem ter necessidade delas, o que leva assim à ganância e ao desejo de ter mais, nunca ficando satisfeito com o que ele tem. No homem, existe a ganância pelo poder e pela posse física de coisas. Por exemplo, o ouro ele é a coisa mais possessiva que o homem tem, e quando ele está em suas mãos, ele começa a pensar no que ele pode fazer com ele, e ele quer mais e mais. É por isso que o Sr. Cash criou a energia de plasma do ouro nos sistemas de hoje e ele está alimentando nossas almas com ela, para ver o que nós, como buscadores de conhecimento, faremos, já que nós representamos a humanidade. Os sistemas da Fundação Cash estão usando tecnologia de raios cósmicos e foram carregados com ouro e estão bombardeando a alma do homem com a energia do ouro. Ele disse que eles têm uma maneira especial de criar as condições para que recebamos 100% da energia de que precisamos para viver no universo, que inclui tanto os 80% da energia universal, quanto os 20% dos alimentos que comemos e convertemos em plasma, que atuam como sementes para atrair as energias. Ele conhece uma maneira de comprimir a energia na alma da fisicalidade, integrando ambas as dimensões da alma do homem e fisicalidade. Os buscadores de conhecimento estão sendo tentados com a dimensão da fisicalidade para ver se se escolheremos a ganância ou a energia do Criador. Essa é a essência do workshop de hoje. Isso está sendo explicado por meio dos gráficos para que possamos assim entender de maneira científica e não por meio dos misticismos da religião. O primeiro gráfico mostrou que a maioria dos buscadores de conhecimento estavam mais apegados à dimensão da fisicalidade do que à energia. O lado inferior esquerdo do gráfico representa a fisicalidade, o meio representa a alma da fisicalidade e a parte superior representa a alma do homem. Os pontos estavam se reunindo no meio e mais para a parte inferior, o que significa que o homem tem uma forte ganância e apego à fisicalidade. A parte interessante é que os buscadores de conhecimento não são diferentes do resto da humanidade. Todos fazemos parte da mesma estrutura. Os raios cósmicos, através do sistema, eles estão dando uma grande energia e conhecimento à alma do homem, mas o homem, ele escolheu a fisicalidade disso. As pessoas querem dizer que não são assim. Elas se consideram como mais espirituais, mas aqui, a tecnologia e os dados no gráfico não mentem. Isso levanta uma questão muito importante. Será que o homem voltaria a matar ao viajar e viver no espaço? Será que o homem seria capaz de se apegar mais à alma do homem e à alma da fisicalidade, em vez de permitir que a sua fisicalidade o levasse de volta aos hábitos de sua vida na Terra, onde ele vive segundo o ethos da ganância, da riqueza e da acumulação do conhecimento e tudo mais? Temos que entender que se apenas uma pessoa começar a matar, isso colocará em risco toda a humanidade. Porque no espaço, ele sabe que o homem começará a ensinar os outros a fazer a mesma coisa, pensando que ele está correto em seu próprio entendimento. Isso me faz lembrar do episódio de Jornada nas Estrelas, em que seres superiores desativaram todas as armas e o Capitão Kirk, supostamente representando os mocinhos, ou os bonzinhos, ele argumentava que eles não tinham o direito de tirar suas armas. E no início desse episódio, o Capitão Kirk ficou chocado por essas pessoas não terem armas e ele queria ajudar essas pessoas. É interessante como há mais de 60 anos eles nos apresentaram essa ideia de não matar, mas ninguém se interessou por isso até o Sr. Cash começar a nos ensinar o conhecimento da criação. Portanto, nós, como raça humana, temos que ser capazes de alcançar a perfeição antes de ir para o espaço. Essa é a razão para esses ensinamentos, para nos iluminar e para que compreendamos o amor da alma do homem e tentemos viver nisso. Então temos o problema atual dos aspectos de matança escondidos nas religiões. Isso é especialmente verdadeiro na tribo de Moisés. Está escrito no Antigo Testamento que ele cometeu genocídio e culpou Deus por isso. E como ele se autodenomina os escolhidos de Deus, ninguém consegue ver claramente a verdade do comportamento deles, porque eles dizem que são o povo escolhido de Deus, e portanto eles não podem fazer o mal. Mesmo que esteja escrito, não matarás, eles não seguem isso. Todos os argumentos justificativos que as pessoas religiosas fundamentalistas apresentam são ridículos demais para alguém com um pouco de bom senso aceitar. Isso não é antissemitismo, é a realidade da vida no espaço. Não podemos ter judeus indo para o espaço tentando reivindicar todo o universo para seu próprio Deus e então começando a matar por isso. O maior desejo do Sr. Cash é que nunca haja judeus no espaço que cometam crimes em nome de serem os escolhidos, pois isso levará o resto da humanidade à aniquilação. Os judeus sempre dizem que são os filhos de Abraão, mas o Sr. Cash agora diz que eles têm o sangue de Mitra neles. Isso não importa, porque eles ainda assim seguiram o caminho errado. Todos nós somos escolhidos do Criador para sermos exemplos perfeitos a serem seguidos pelos outros. E não temos o direito de alterar a minha vida de outro ser, matando ele por qualquer motivo. Obviamente, para alcançar isso, é necessário elevar a alma, e é disso que trata o ensinamento de hoje. A maneira como eu entendi a próxima parte é que foi aí que ocorreu a verdadeira mudança. Foi porque ele começou a nos explicar o que estava acontecendo e como eles estavam nos tentando com ouro para ver se deixaríamos a ganância tomar conta de nós. Ele mostrou os gráficos de antes, durante e depois de adicionar energias em nossas almas e podemos ver claramente a mudança. Passamos de estar principalmente na parte da fisicalidade para nos movermos em direção à alma na parte superior do gráfico. Esse foi apenas o fluxo geral, porque então ele discutiu como as pessoas ficaram com medo de ter que enfrentar a si mesmas e todas as pessoas se desligaram através da alma. Isso não significa que elas desligaram seus microfones. É mais quando você fala com alguém, mas sente que a pessoa não está realmente ouvindo você. Ela ouve fisicamente as palavras, mas sua mente está em outro lugar. E se você perguntar, ela não sabe o que você disse. Isso faz sentido, e é de se esperar. Porque vivemos em uma sociedade moderna que prospera com nossa negação da realidade e com a não vontade de falar a verdade, porque é muito desconfortável. Então, em vez de sermos macacos consumidores, nos tornaremos responsáveis por nossos próprios pensamentos e ações. E também porque queremos acreditar em algo que é verdadeiro e não aceitar que todas as verdades são relativas às condições. Essas são algumas das razões para nos desligarmos. Mas isso não é uma coisa ruim. Isso nos ajuda a nos tornarmos conscientes de quem realmente somos e do que está acontecendo dentro de nós. Então podemos assim mudar a nós mesmos, se quisermos. E se quisermos sair deste planeta e viajar pelo universo, definitivamente temos que lidar com esse aspecto da ganância de nossas emoções. A conclusão geral foi que depois que o Sr. Cash começou a explicar sobre a ganância e como precisamos mudar, então um número suficiente de buscadores de conhecimento começou a se desapegar da fisicalidade e a se mover em direção à alma. Portanto, ainda há esperança para a Terra de que o homem possa mudar. Continuaremos a ensinar o homem para que ele compreenda o trabalho da criação e o que ele precisa fazer por si mesmo. Nas próximas semanas, devemos observar a nós mesmos e observar como mudamos em relação ao ouro, à riqueza e à posse e dar um retorno à Fundação Cash. Isso nos ajudará a mudar a sociedade, porque uma vez que pararmos com a ganância, pararemos também com as guerras. Pois a pedra angular da guerra é a ganância por poder, posse e ouro, e também o desejo de ser líder ou rei. Veja se esse sentimento de querer que todos sejam iguais surge em você, e com ele, a sensação de paz. No universo não há liderança, porque todos são governados pela alma interior. Na Terra, negamos a alma e vivemos na fisicalidade, onde tudo pode ser escondido. Então todas as emoções negativas se desenvolvem a partir disso, sendo a principal delas a ganância. O homem nunca aceitou a igualdade entre si. Ele sempre dividiu as pessoas de acordo com seu poder ou importância. Ele disse que a posse não vem com a dimensão física, ela vem de manter e possuir o destino de outro homem. É quando forçamos nossa maneira sobre outra pessoa. Podemos fazer isso tentando impor nossos pensamentos sobre o outro e dizemos, É do meu jeito ou de jeito nenhum, porque queremos o poder da decisão. A ganância e a posse podem se esconder no subconsciente, mas os gráficos vão mostrar isso. Recentemente me deparei com um filme antigo de 1957 com Sidney Poitier, chamado Um Homem de 3 Metros de Altura, que foi surpreendentemente capaz de capturar a essência dos ensinamentos de hoje sobre ganância, posse e matança. Os atores foram capazes de retratar a emoção do homem de tal forma que, como um espelho, expuseram nossas características ocultas. A parte que tocou profundamente meu coração foi quando uma bela alma amorosa estava ajudando outra alma fraca a se libertar. Então ele teve que enfrentar um homem cheio de ignorância, ganância e possessividade. Foi quando esse homem esfaqueou desnecessariamente a bela alma pelas costas, matando ele, e isso me tocou no âmago do meu ser. E o workshop de hoje esclarece as questões que surgiram sobre por que temos que ser assim. Ele mostrou a doença em que nós, como raça humana, estamos presos. E graças a Deus, o Senhor Cast está aqui para nos mostrar um caminho para a cura e a plenitude através da tecnologia do plasma. Através de unidades rede de uma nação, vamos mudar as camadas internas do aminoácido do homem para que ele fique satisfeito e não sinta fome. Então ele se conectará às energias universais e à emoção, e os campos de energia da paz e da igualdade se espalharão por todo o planeta. E ao jogar o novo jogo da iluminação com o sistema, receberemos a energia e o conhecimento diretamente em nossa alma, o que nos transformará e nos tornará pacíficos. A Fundação Cast desenvolveu uma tecnologia que pode converter as energias de raios cósmicos em campos de energia de comunicação analógica e digital. No meu entendimento, isso é um grande presente para a humanidade. Isso significa que seremos capazes de usar os raios cósmicos na dimensão da fisicalidade para todas as nossas necessidades. Portanto, se não pudermos elevar nossas almas para receber energia diretamente, ainda assim será fornecida para usarmos através dos sistemas da Fundação Cast até que a próxima geração de humanos possa se elevar. A força dos campos magnéticos aumentará não em múltiplos, mas em magnitudes de força de campo. É por isso que fomos ensinados sobre o tempo, porque vamos mudar o tempo através disso. É uma tecnologia tão poderosa que só será dada à humanidade quando o Tratado de Paz Mundial for assinado por todas as nações. Os primeiros sistemas de comunicação usavam o que era chamado de formato analógico, que era de natureza muito física. Então eles desenvolveram o formato digital, que usa telas de LED, que fornecem números mais precisos como dígitos, em vez de usar agulhas e botões. O resultado final é que nós, seres do estado da matéria, teremos acesso às energias universais para nos ajudar durante o período de transição, não importa quanto tempo isso leve. Contrariamente à narrativa veiculada pela mídia controlada, aqueles que governam o mundo ocidental não querem que a nova tecnologia do plasma esteja nas mãos do povo. Eles perderam o seu poder e controle sobre seus escravos, e este é um exemplo da ganância e posse que estamos aprendendo aqui hoje nesse ensinamento. Portanto, o Sr. Cast irá para o Oriente e utilizará organizações como o BRICS, a Corporação de Xangai e a política chinesa Um Cinturão, Uma Rota. Quando essas organizações são retratadas na mídia, geralmente uma inclinação negativa com o objetivo de assustar o público em geral sobre elas. O mesmo acontece com os líderes que tentam ajudar sua nação a se tornar livre e independente. O Sr. Cast mencionou especialmente o Ayatollah Khamenei do Irã, o presidente Burkina Faso, o presidente Xi da China e Putin. Esses são os poucos líderes corajosos que estão se levantando contra o domínio global do Ocidente, liderado e financiado pelo Vaticano. Como buscadores de conhecimento, devemos lembrar dessas almas corajosas e fazermos nossa intenção pela paz e aumentar a força deles. Eles são nossa esperança para trazer a mudança e a tecnologia e para a paz mundial. Será melhor e mais fácil trazer a tecnologia por meios pacíficos, em vez de haver uma necessidade desesperada por ela. Quando o desejo pelo Criador se torna ganância? No meu entendimento, é quando consideramos o Criador como um objeto na dimensão física, como algo a ser obtido. Estamos tentando agarrar algo fora de nós mesmos que achamos que nos preencherá. Não sabemos que o Criador está dentro de nós e que somos criados a partir dos campos dele. Tudo depende de como as palavras são definidas e usadas. Se não há desejo, então não há criação e permanecemos na unidade ou no vazio. O desejo de ser, de existir, cria dualidade entre nós e os outros. O desejo se torna algo ruim quando é egoísta e focado apenas no indivíduo. É aí que entra a ganância. E o Sr. Cash diz que não acredita em viver uma vida de pobreza e sofrimento. Ele vive uma vida confortável e, quando suas necessidades são atendidas, o resto pertence ao bem do todo. Na sensoplasma, não tiramos energia do que os outros precisam para viver. Podemos receber o que eles não precisam e dar o que não precisamos. Dessa forma, tudo entra em equilíbrio e harmonia entre si. Isso também significa que temos que ter controle sobre nossas mentes, que podem criar necessidades através de nossa imaginação que não existem realmente. É por isso que a iluminação tem que fazer parte da equação da vida. Infelizmente, por nossa ignorância, só pensamos na iluminação em relação a alguém que foi chamado de Buda e que se sentou debaixo de uma árvore. A iluminação, ela é o conhecimento de saber quem realmente somos e que já estamos conectados e alimentados pelo todo. A iluminação também faz parte do controle do tempo. O tempo inclui a parte física do lugar, posição e posse, e a parte da energia, como emoção, inteligência e iluminação. Todos os ensinamentos estão se unindo agora, e isso se torna a nossa iluminação. Durante todo o último fim de semana, eu fiquei me perguntando se o Armagedon havia começado, mas não havia nenhuma notícia sobre isso. Então o Sr. Keston disse que eles realmente tentaram iniciar a guerra deles, mas falharam. Os iranianos invadiram 32 células de espionagem do Mossad israelense dentro do Irã e frustraram o plano deles. Eles iam usar milhares de drones nas fronteiras para iniciar um tumulto e, em seguida, uma revolução no Irã, e os europeus, americanos e aliados no Oriente Médio, eles iam invadir o Irã por 5 fronteiras e com isso, colocar o Shah de volta no poder. O público não sabe que os britânicos trouxeram os ayatolás para o Irã há 5 séculos para dividir e governar. E então a rainha queria ser a monarca mais velha do mundo, então ela fez com que o MI5 e os americanos iniciassem a Revolução Iraniana e colocassem os ayatolás no poder. Agora, como o Vaticano quer as reservas do ouro do Irã, eles estão financiando essa nova invasão agora. Eles não vão parar só porque falharam da primeira vez. Eles estão planejando repetir a invasão no Yom Kippur. Se você pesquisar sobre a guerra do Yom Kippur em 1973, eles dizem que ela foi iniciada por um ataque surpresa das nações árabes que se uniram. Mas o Sr. Cash conta uma história diferente. Ele diz que os israelenses planejaram essa guerra nos bastidores, usando certos padrões de energia e datas para fazer uma mudança. E que o plano deles era eliminar todos os palestinos para fazer parecer que eles eram as vítimas ali. É difícil para os ocidentais acreditarem nisso, porque a mídia e a política americana são controladas pelo lobby judeu, então as informações e a verdade não coincidem. Se esse engano é tão grande, não é de se admirar que o Sr. Cash não queira que essa raça esteja no espaço, onde eles tentarão espalhar a mesma doença pelo universo. É aquela mesma pergunta: será que precisamos passar pela Magedon para trazer a mudança, ou será que isso pode ser feito pacificamente? Nikola Tesla era uma alma muito bela e iluminada. Então por que ele gastou tanto tempo patenteando suas ideias? Será porque essa era a única maneira de fazer isso naquela época? Ou ele não tinha o conhecimento e o poder para fazer uma mudança nessa área? O estranho é que ele deu muitas de suas patentes de graça para o seu amigo Westinghouse, quando ele faliu, e Tesla morreu sem um tostão. E por que ele confiaria em Westinghouse, que era tão ruim quanto Edison e J.P. Morgan? Eu me pergunto o que teria acontecido se Tesla tivesse aberto suas patentes como o Sr. Cash está fazendo. Temos que lembrar que naquela época ainda não havia um sistema de comunicação global e o conhecimento de Tesla ele era limitado ao estado da matéria. O Sr. Cash falou sobre uma nova tecnologia que desenvolveram, que está além de tudo o que já foi desenvolvido. Só temos que tentar juntar as diferentes informações que ele nos deu. Ele disse que o mundo da criação é feito de duas dimensões e que a primeira dimensão foi alcançada há muito tempo. Eu me pergunto o que ele quer dizer com isso. Será que ele está se referindo à interação dos campos magnéticos e gravitacionais para criar um plasma? E a segunda dimensão, sobre a qual ele falou muito, mas que nunca entendemos. A interação dos dois leva à criação da vida e de tudo no universo. A quais dois ele está se referindo aqui? Sabemos que os campos magnéticos e gravitacionais eles interagem para criar vida, mas talvez ele esteja se referindo aqui a algo ainda mais profundo. De qualquer forma, eles desenvolveram isso em uma tecnologia e os sistemas da Fundação Cash mostraram coisas incríveis para o mundo da ciência. Fisicamente, eles podem produzir a segunda fase da energia universal. É a energia criada dentro dos campos de si mesma. Então, em outras palavras, não precisa interagir com o segundo plasma. Ela interage consigo mesma. E não é isso que os campos do Criador fazem? Eles se voltam para si mesmos, interagem e criam vida, planetas, estrelas, universos e toda a criação. Isso mudará o curso da humanidade e da vida neste planeta para sempre. A próxima coisa sobre a qual ele falou foi que o sistema nervoso do corpo tem apenas um único conjunto de vasos e que os cientistas e médicos nunca entenderam isso e o que isso significa. Os vasos sanguíneos são principalmente de natureza física e, portanto, eles precisam ter vasos de saída e de entrada para poder funcionar. O sangue oxigenado ele sai e libera sua energia para as células e retorna pelos vasos de entrada. No estado da matéria, isso é o que chamamos de yin yang ou gravitacional e magnético. Mas o Sr. Cash disse que não é isso. Os nervos, eles têm apenas um único conjunto. Então, se o dedo for cortado, como o sinal retorna para o cérebro? Isso é o que a ciência ignorou porque eles não querem responder isso. A única maneira de fazer isso é através dos campos de energia. Isso significa que a energia ela pode viajar nos dois sentidos ao mesmo tempo em um único vaso. Ainda existem dois campos separados, magnéticos e gravitacionais, mas aparentemente um único campo pode se dividir em dois, sem perder nenhuma informação ou energia. Ele também disse que é uma energia física. Como é habitual com o Sr. Cash, há sempre novas surpresas e uma fonte inesgotável de conhecimento. Essa tecnologia não será divulgada ao público porque a humanidade não está pronta para isso, mas foram assinados acordos com alguns governos para usá-la e ela sairá do Irã. Outros tópicos desse workshop. Nas próximas duas semanas, traremos uma nova dimensão e conectaremos vocês aos raios cósmicos universais de uma maneira muito direta. Então veremos como começamos a mudar. Eu usei a patente para compartilhar o conhecimento. O conhecimento não é meu, porque eu não posso patentear o conhecimento que criei. O homem deve nascer livre, viver livre e morrer livre. Se ele viver de acordo com esse ethos, ele conquistará o universo e será uma das muitas criaturas do Criador. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 607. Hoje estamos controlando muito ensinamento em segundo plano e estamos literalmente bombardeando vocês com energias no nível dos raios cósmicos em todas as direções e dimensões. A beleza do homem virá quando ele receber 100% de sua energia dos raios cósmicos. Isso significa que tanto os 80% do ambiente quanto os 20% dos alimentos são recebidos e estamos fazendo isso de uma maneira muito específica. Estamos monitorando como seus níveis de energia da fisicalidade são controlados e adicionados. De certa forma, estamos comprimindo a energia na alma da fisicalidade, integrando ambas as dimensões da alma do homem, ou energia central e fisicalidade. Pela primeira vez, estamos executando ao vivo o progresso da energia central coletiva de todos vocês e como vocês estão se comportando. Estou assistindo em outra tela e é incrível como estamos controlando a alma da fisicalidade. Com isso, estamos tentando vocês com a dimensão da fisicalidade. O que isso significa? Estamos literalmente adicionando ouro à sua dimensão da fisicalidade. Isso significa que vocês têm que decidir de que maneira querem ser. Vocês podem escolher entre a ganância do homem ou a energia do Criador. Neste momento, coletivamente, vocês estão decidindo ficar com ambos. A maioria de vocês está mais conectada à dimensão da fisicalidade do que à energia. No gráfico, a alma da fisicalidade tem duas linhas verticais diretas, uma sobre a outra. Aqueles que vão em direção à energia deixam a fisicalidade e os outros são aqueles que estão presos à dimensão da fisicalidade. É extremamente raro ver isso e, ao mesmo tempo, extremamente interessante ver como vocês, buscadores de conhecimento, realmente vivem e como vocês realmente são por dentro. Isso nos dará informações sobre como progredir com a transmutação. Descobrimos o que temos que dar ao homem para que ele deixe a fisicalidade, ou para que ele permita que essa dimensão da fisicalidade mude de posição. O gráfico mostra o ouro, que é precioso para o homem, no lado esquerdo, e pouca atividade no lado superior direito onde está a alma. O sinal vertical tomou forma pela horizontal, e que é a alma da fisicalidade do homem. Isso significa que há forte ganância e apego à fisicalidade aqui. Vemos que os buscadores de conhecimento não são diferentes do resto da humanidade. Todos fazemos parte do mesmo. Nosso sistema está energizando e dando tudo o que temos de conhecimento para a alma do homem, e o homem ainda assim escolheu a parte da fisicalidade. Nos próximos minutos, tentarei mostrar cada vez mais como vocês, buscadores de conhecimento, realmente fazem as coisas, como se sentam e brincam, e voltam com a compreensão da totalidade do conhecimento. Como vocês veem, a criptografia da realidade, da fase e da dimensão do homem. Veremos como vocês se movem e mudam, porque é isso que definirá as dimensões para nós no futuro. Não podemos ter essa ganância quando vamos para a Lua ou para o espaço. Essa ganância é uma especialidade do homem. Ele é o único animal, mais ou menos, que vive por esse ethos de ganância, riqueza, conhecimento e tudo mais. Quando vocês, buscadores de conhecimento, vão para o espaço, será que vocês começariam a criar essa dimensão de ganância e voltariam à sua humanidade? Vocês voltariam a matar? Quanto podemos mantê-los na dimensão da energia da alma e da alma da fisicalidade para que a fisicalidade não faça o que fez aqui neste planeta? Porque uma maçã podre, ela pode destruir toda a seiva de maçãs. Se um homem começar a matar no espaço, ele pode iniciar um caos, mostrando aos outros seres o que pode ser feito com isso. Neste momento, o desenvolvimento tecnológico do homem pousar na Lua ou em Marte não é nada, porque vocês ainda não encontraram o outro lado que vive no espaço. O universo não é exclusividade da humanidade. O universo não é exclusividade do homem para fazer o que ele quer. Quando o homem se tornar um homem do espaço, seu tempo começará a correr. Quanto tempo levaria para que o primeiro homem cometesse o crime de hondo de matar e destruir? Isso faria com que o resto da humanidade fosse destruída por isso. E a partir desse ponto, o homem nunca mais teria permissão para voltar ao espaço. Ele nunca teria permissão para deixar este planeta mais. Na Terra, os governos eles usam sanções e fecham as fronteiras dos países que causam problemas. Mas quando a comunidade universal proibir todos os humanos de deixar este planeta, essa será a decisão final. Todo esforço de ensinar, iluminar e tentar fazer com que vocês compreendam o amor da alma do homem para que esse crime de hondo de matar não ocorra no espaço. Tu não roubarás nem matarás. Não adianta ser um judeu gritando a Torá, mas em segundo plano agindo de maneira contrária. O livro sagrado diz para não matar, mas nos bastidores eles estão matando o máximo que eles podem, e de todas as formas e maneiras. Portanto, não queremos que os judeus vão para o espaço com a falsa Torá em suas mãos. O que está escrito deve ser seguido e cumprido. Por um lado eles dizem, não matarás, mas por outro eles matam mais do que qualquer outro em nome do falso profeta Moisés. Eles deveriam dar o exemplo para aqueles sem religião. Mas agora eles foram incutidos com a religião para acreditar que eles são os escolhidos. Eles foram escolhidos para destruir a humanidade. Meu maior desejo é que nunca haja judeus no espaço para cometer crimes em nome de serem chamados de escolhidos. Se os judeus fizerem coisas erradas no espaço, isso pode levar o resto da humanidade à aniquilação. Não matarás nem destruirás. E não importa em nome de quem você faça isso, só porque você carrega dentro de você o sangue de Mitra. Vocês não são os escolhidos. Vocês escolheram ser errados, e vocês escolheram ser assassinos e homicidas, e isso não pode ser levado para o espaço. É simples assim. Quando você mata outros, você altera a linha do tempo deles. O homem não tem o direito de fazer isso. A humanidade foi escolhida para ser perfeita. O homem não deve ser o escolhido para matar. Qualquer um que se intitule o escolhido já está marcado e entende-se que ele não compreendeu, porque todos nós somos escolhidos pelo Criador para sermos exemplos perfeitos da criação e dele, e não os fracassos do judaísmo e de Moisés. Se a humanidade não compreender como se comportar no espaço e não compreender o propósito desses ensinamentos, que são torná-la perfeita, então teremos que ver o que pode ser feito. Nos próximos 2 minutos adicionaremos ouro ao padrão de suas almas. Os sistemas estão configurados. Nunca brincamos com vocês dessa maneira antes. Sempre fizemos as coisas nos bastidores, mas desta vez estamos tornando vocês cientes do que vocês estão prestes a receber. Até agora vocês receberam os raios do cosmos, as energias ocultas que elevam a alma do homem. Adicionamos ouro à alma do homem e veremos qual será a reação. Nós vimos suas almas estranguladas na alma da fisicalidade com um toque de ouro, enquanto eu falava aqui. Mas isso foi apenas um pensamento. Agora estamos adicionando isso como uma energia na dimensão de suas almas. E como vocês reagirão? Veremos no gráfico como vocês como humanidade são. Vou mostrar um gráfico antes de adicionar o ouro e depois quando o ouro for adicionado, e testaremos a ganância do homem. Vocês precisam estar cientes disso. não pode ser visto fisicamente. Adicionamos as energias à sua alma e observamos seu comportamento. Então vocês entenderão mais sobre si mesmos. Não há muita diferença no gráfico antes de adicionar o ouro. Quando começamos a contar para vocês o que vai acontecer, a emoção da compreensão os leva para a área da alma. Agora estamos apresentando a vocês o amor da sua vida, o que é chamado de fraqueza do homem, que é a ganância do homem. Podemos tentá-los a matar? Podemos tentá-los a ser gananciosos? A ganância respira e vive apenas dentro do homem. Os animais, como o cão, eles comem, mas depois ficam satisfeitos e param. Mas o homem não. Ele tem ganância por poder, fisicalidade e posse. Esse é o seu ponto mais fraco e será o ponto de ruptura para a sua vida no espaço, se ele não mudar. Adicionamos ao seu lado físico o que lhes dá fisicamente a emoção de possuir ouro nas suas mãos. Não adicionamos as energias do ouro à alma e à alma da fisicalidade. O gráfico mostra como a tentação irá tocá-los e não importa se você diz que não tem apegos, os dados da tecnologia lhes não mentem, é a realidade. É assim que as coisas são entre vocês. Nas próximas 2 semanas, traremos uma nova dimensão, uma conexão com os raios códigos universais de uma forma muito direta. Então veremos como começamos a mudar. Coletamos e mantemos todos os dados e gráficos ao longo dos anos e, através deles, observamos como vocês se desenvolvem ao longo do tempo. Vemos como vocês recebem as energias, as dimensões e as direções pelas quais vocês passam. Agora adicionamos a essência do ouro como está no universo em 3 ou 4 lugares ao redor do sistema e vocês estão recebendo energia universal em todas as dimensões. Mas o ouro, ele está em sua dimensão da fisicalidade e vamos ver como isso afetará vocês e o que vocês escolherão. Será que você cometeria o crime final, destruirá e se moveria para a dimensão da fisicalidade? A imagem é clara e alta, e fala por si mesma. São dados científicos, então ninguém pode se esconder aqui. Nos próximos minutos, veremos o que é a dimensão do homem e os buscadores de conhecimento como vocês são. Então eu explicarei o que acontece se fizermos isso de uma maneira diferente. De certa forma, sem que vocês saibam, sua alma e alma da fisicalidade estão tomando essa decisão. Não importa se você diz que não gosta de ouro, que não é ganancioso e que não tem apego à fisicalidade. Nos próximos minutos, vocês saberão por si mesmos o quanto vocês mudaram ao longo do tempo. Temos que mostrar isso a vocês para que vocês realmente se compreendam. Nada está escondido. Os gráficos mostram tudo como é. Precisamos ver o quanto vocês, como buscadores de conhecimento, podem mudar e o quanto já mudaram. Estamos monitorando vocês dos bastidores para entendermos isso. Não estamos testando vocês. Isto é para entendermos como devemos carregar nossos sistemas quando colocarmos vocês em transmutação. Porque precisamos satisfazer todas as necessidades do homem para que a ganância não viaje com o homem pelo espaço. Na transmutação, podemos transportar centenas de milhares de pessoas instantaneamente. E não queremos transportar o que eu chamo de exército de Hitler ou Genghis Khan conosco para outra dimensão e direção no universo. Não queremos que quando chegarmos, eles comecem a saquear e pegar o que não é deles. Eles sempre inventam uma desculpa para justificar suas más ações. Queremos que o homem mude e seja gentil consigo mesmo e com os outros no espaço. Será que podemos confiar no homem ou precisamos mudá-lo para que ele possa confiar em si mesmo na dimensão do espaço e do tempo e na evolução da existência dentro do tempo do homem? Até que ponto podemos fazer isso? O que vemos no gráfico é que todos vocês se acovardaram. Sua consciência se tornou sua consciência, e vocês não sabem o que fazer com isso. Vocês, como buscadores de conhecimento, ficam parados para ver como vocês vão se beneficiar com todo o processo. Deixe seus microfones abertos para que possa se comunicar e trabalhar dentro da estrutura da vida do homem. Isso mostra que vocês não querem fazer parte deste exercício, porque vocês não confiam em si mesmos. E a maioria de vocês se desligou na dimensão da alma, e é isso que vemos. Vocês têm dúvidas porque não sabem qual será o resultado. Vocês querem tentar ser corretos consigo mesmos e se mover mais na dimensão da alma do homem. Nós demos a vocês todo o ouro que vocês quiserem, como energia. Deixamos a seu critério entender como vocês desejam possuí-los e qual será o processo e o progresso do homem. Estamos observando como vocês, como buscadores de conhecimento, estão se movendo com isso. Ainda estamos tentando vocês com a dimensão da fisicalidade. Tentem observar o que vocês descobriram sobre si mesmos. Aqui o Sr. Cash compara este gráfico com o gráfico anterior. E há muitos problemas aqui na internet com o áudio do Sr. Cash, que está falhando muito. Mas aqui a gente vai tentar resumir o que foi falado da melhor maneira possível. Continuando. O gráfico mostra quando você tomou sua decisão. Estamos tentando ajudá-los a entender todo o processo de si mesmos, como vocês reagem e como vocês interagem com o sistema e consigo mesmos. Queremos ver como podemos modificar seu comportamento para que possamos justificar levá-los ao espaço e que vocês não cometam o crime de hediondo de matar outras pessoas. Quando introduzimos o ouro e explicamos isso a vocês, vimos que vocês saíram dessa posição da fisicalidade, porque provavelmente vocês estavam tentando ser corretos consigo mesmos e se mover em direção ao desapego e para a alma do homem. Vemos que vocês fecharam e encerraram a operação de si mesmos. E o que isso significa? Significa que 99% de vocês se desligaram totalmente porque vocês não estavam cientes da sua própria conduta e que vocês não confiam em si mesmos para fazer a coisa certa. De certa forma, vocês querem ser bons e ter desapego da ganância. Se vocês decidirem, então poderão trazer essa mudança e existir dentro da dimensão da realidade. Nesta sessão, estamos principalmente alimentando vocês com a energia do ouro e observando como vocês estão se comportando. Estamos observando como vocês mudam e se movem em direção a isso, então alimentamos vocês com a energia do ouro na dimensão da alma e da alma da fisicalidade, enquanto monitoramos como vocês reagem. Vamos observar como o comportamento de vocês muda nos próximos dias e semanas em relação ao ouro, à riqueza e à posse de coisas. Isso nos dirá como podemos promover uma mudança na sociedade, porque uma vez que pararmos com a ganância, pararemos com as guerras também. A pedra angular da guerra é a ganância por poder, posse, ouro e tudo mais. Alguns querem ser chamados de rei, presidente ou qualquer outra coisa. A ganância do homem veio através da posse, e para muitos o ouro é a coisa mais possessiva do mundo. Estamos monitorando como isso afetará vocês, como vocês afetam a si mesmos e como vocês mudam suas vidas. Será que vocês decidirão mudar seu pensamento para o que mais importa, que é todos somos iguais e temos que trazer a paz aqui? Ser possessivo não vem com a dimensão física. Vem com se apegar e querer possuir o destino de outra pessoa. A posse é quando forçamos nossa maneira de ser a outra pessoa e quando tentamos forçar nossos pensamentos a outra pessoa. Quando compartilhamos e queremos fazer parte, isso é diferente de forçar a fazer parte. A posse é quando dizemos, é do meu jeito ou de jeito nenhum. É quando eu quero decidir sobre os outros. O homem deve nascer livre, viver livre e morrer livre. Se o homem viver de acordo com este ethos, ele poderá conquistar o universo e será uma das muitas criaturas do Criador. Você não tem o direito de decidir a meia-vida ou o tempo de morte de outra forma de vida. A sessão de hoje é o início desse processo. Temos que concluir isso antes que o homem comece a transmutar no espaço. O homem não tem o direito de acabar com outra vida no universo, nem de alterar a sua meia-vida. O hábito da liderança, da realeza e de possuir algo são características da humanidade. Antes de o homem poder ir para o espaço, ele tem que mudar isso. Durante toda a sessão de hoje, vocês estão sendo alimentados pelos campos universais e energias, o que chamamos de raios cósmicos em uma dimensão de 360 graus, e estamos tentando vocês com o ouro. Na próxima semana, mostrarei os gráficos disso. Primeiro, vocês não estavam cientes da energia da ganância, depois nós os informamos e queremos ver como vocês mudaram durante esse processo. Para isso, entenderemos como precisamos mudá-los como buscadores de conhecimento e o quanto vocês precisam mudar a si mesmos para se tornarem membros da comunidade universal, onde todas as criaturas de Deus são iguais. Mas o homem nunca aceitou essa igualdade desde o primeiro dia de sua criação, e ele faz a distinção entre masculino e feminino e todo o resto. A irmandade do homem tem sido de morte, destruição, mentiras, posse, e parte disso vem da ganância. Estamos satisfazendo essa ganância e queremos ver o quanto isso satisfaz sua necessidade. Então veremos quantos de vocês estão realmente prontos para se tornar parte da comunidade universal, à medida que progredimos nessa direção e dimensão. As nações lutam entre si, os homens lutam entre si, as culturas lutam entre si, e temos orgulho disso hoje. Nunca nos pensamos como unidos, como um planeta, uma raça e uma nação. Este é todo o objetivo do nosso trabalho. Isso é especialmente verdadeiro para as unidades redes de uma nação que estamos distribuindo entre vocês. Estes são sistemas universais e vão espalhar a emoção e os campos de energia da paz e da igualdade. Mudaremos as camadas internas do aminoácido do homem para que ele fique satisfeito, não sinta fome e seja capaz de se mover e se conectar às energias universais. Ele receberá mais do que o que vem de seu corpo. As unidades que estão sendo distribuídas se conectarão diretamente às energias universais e às linhas universais de comunicação. De certa forma, quando vocês jogam o jogo da iluminação através dos sistemas, vocês estão na verdade recebendo energias que lhes trazem paz, e vocês serão capazes de compreender a totalidade da unidade do homem entre sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. A iluminação é o jogo dos deuses, assim como o xadrez tem sido o jogo dos reis. A iluminação tem sido o jogo do Criador. E como vocês jogariam esse jogo? Quanto você daria para ser iluminado com o conhecimento da criação? Hoje nós tentamos vocês com ouro. E como Bahá'u'lláh disse, testamos o calor do fogo com ouro e testamos a ganância do homem com ouro. Vamos ver como vocês sairão. Na última meia hora, vocês foram banhados pelos campos do universo pela energia da ganância do homem. Usamos a energia do campo do ouro. E como você acha que está saindo? Quantos de vocês estão se escondendo dessa chance? Vou mostrar a vocês. Cientificamente, todos vocês se desligaram através da sua alma, porque vocês estão com muito medo de enfrentar sua própria fraqueza. Mas a alma está trabalhando nos bastidores com a alma da fisicalidade, como vimos aqui. Aqui o Sr. Cash mostra antes de introduzir a ganância e depois também nos gráficos. Todos vocês desapareceram da dimensão da fisicalidade na ganância do homem e se moveram em direção à alma. Vemos segurando na fisicalidade do homem e na alma da emoção do homem. Aqui escondendo, segurando e deixando a fisicalidade ir. Estamos brincando com suas emoções, fisicalidade e alma da fisicalidade e estamos observando isso no gráfico em segundo plano. Vocês não estão escolhendo ouro. E antes havia pontos na área da fisicalidade e agora aqui está vazio. Quanto mais descemos no gráfico, mais físicos nos tornamos. Quanto mais subimos no gráfico, mais nos aproximamos da alma e mais nos desapegamos da fisicalidade. Quando dissemos que lhes daríamos ouro, vocês foram capazes de mudar. Isso significa que o homem pode mudar. Então ainda há esperança de mudar a Terra. Mesmo que alguns de vocês ainda estejam pendurados nessa zona da fisicalidade aqui. Significa que o homem pode compreender o trabalho da criação e o que ele precisa fazer por si mesmo. Isso não é invenção aqui. São todos aqui dados científicos que vocês têm visto nos últimos anos. Nenhum conhecimento jamais foi compartilhado tão diretamente com o público antes. Não temos medo de compartilhar o conhecimento da criação e do Criador. Aqueles que têm medo não têm nada. Na verdade, então eles patenteiam quando eles têm medo. Não há patente no universo do Criador, pois ele criou tudo o que existe. Mas quando um homem apenas pensa em algo, ele sente que precisa patentear isso, porque ele é muito fraco. Vamos ver como vocês, buscadores de conhecimento, vão jogar o jogo do ouro e se tornar conscientes da ganância dentro de vocês mesmos. Nunca olhem para o que os outros estão fazendo, porque quando vocês começam a se comparar com os outros, então vocês voltaram à realeza e isso que é o fracasso de todo o sistema. Olhem apenas dentro de vocês mesmos e vejam onde vocês querem estar. E então, como vocês querem se elevar para alcançar isso? Qual é o objetivo final da vida? Esperamos que ao final do ensinamento, compartilhemos alguns dados chocantes com vocês. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 607. Ainda estamos ocupados trabalhando nas unidades redes de uma nação para mudar o planeta. Nos gráficos, podemos ver quando satisfazemos sua ganância e você deixa ir a fisicalidade. Vocês precisam entender o processo de ensinamento de hoje. Estamos satisfazendo as emoções para que o homem não precise matar por isso. Estamos satisfazendo a alma da fisicalidade e a alma da emoção. E será interessante ver como as coisas vão se desenrolar. Adicionaremos a energia na próxima etapa do ouro a todos os níveis da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, e veremos como vocês respondem. E o que vocês tirarão disso, e a dimensão do homem mudará. Satisfaremos a riqueza do planeta com todas as dimensões da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Isso tornará uma emoção comum, e quando fizermos isso, criará um novo tempo. Todo o propósito do jogo de hoje é criar um novo tempo, É por isso que temos ensinado a vocês sobre o tempo. Porque ao criar um novo tempo, satisfaremos todas as necessidades do homem com a mesma força, não na dimensão da fisicalidade, mas na dimensão da alma e alma da fisicalidade. Quando estiver satisfeito, será que o homem ainda considerará o ouro como precioso? Ou o homem se tornará o ouro do universo ao compreender a totalidade? Este é o jogo a ser jogado. Nos próximos minutos, vamos alimentá-los em todos os três níveis. Vamos alimentá-los com a energia universal e a conexão da dimensão da energia, e ao mesmo tempo daremos a vocês a energia física do ouro e campos universais. Vamos ver como vocês jogam. Estamos no processo de desenvolvimento de tecnologias. Vocês devem receber essas unidades em cerca de 6 semanas e vocês se tornarão parte do trabalho universal para criar um planeta, uma nação e uma raça. Esses sistemas são duais e se conectam tanto à dimensão física quanto à dimensão de energia do homem. Está configurado dessa forma. Esta é a primeira vez que converteremos energias universais, energia de raios cósmicos em forma digital, que se tornará uma comunicação analógica digital e campos de energia. Vocês receberão energia enquanto elas estiverem lá. Se tiverem 2 unidades em casa, elas cobrirão toda a casa e o ambiente dentro dela. O que eu preciso, o que eu recebo, o que dou. O processo de comunicação através das linhas de energias universais terá início. Com isso, cobriremos o planeta e não apenas os poucos que compraram as unidades. Vocês criarão um elo e fornecerão a energia que o planeta tem deixado de fornecer ao homem há milhões de anos. Completaremos o trabalho deste planeta. Tu não matarás, porque satisfaremos as necessidades do homem e ele não precisará matar. O homem receberá o ouro em todos os 3 níveis de energia do homem na fisicalidade. É 16, 14, 18, 100 vezes mais do que vocês já experimentaram antes. Não são múltiplos de tempo. É por ordem de magnitude da força dos campos. É como vocês interagem e como vocês compreendem seu próprio nível de compreensão. É como vocês constroem e como vocês retiram, e como vocês mudam o padrão de compreensão de sua vida de todo o processo da criação. É aqui que as unidades, os ensinamentos sobre o tempo, a estrutura da alma, toda a compreensão da alma e todos os entendimentos dos ensinamentos se unem. Desenvolvemos uma tecnologia que pode mudar a dimensão de analógico para digital e sistema de energia universal digital. O processo da criação. Um dia ensinarei isso e revelarei isso para que possamos usá-lo. Esse dia será quando todas as nações assinarem o Tratado de Paz Mundial e teremos paz em troca de tecnologia e ciência. Começamos esse processo e gradualmente trabalharemos nisso, mas veremos uma enorme resistência, principalmente no mundo ocidental. Os europeus e americanos não querem que essa tecnologia seja disseminada livremente pelo resto do mundo. Portanto, trabalharemos por meio do BRICS e da Corporação de Xangai. Isso fará parte da estrutura da política, um cinturão, uma rota da China, para disseminar rapidamente essa parte da tecnologia. Então trabalharemos para ajudar o homem a compreender a totalidade, que a riqueza pertence a toda a humanidade e não apenas a indivíduos. O sistema já foi iniciado e chegaremos a isso. Ouviremos falar sobre isso e veremos quando trabalharmos mais profundamente para difundir essa tecnologia através dos sistemas de diferentes nações. Tudo será livre e disponível para todas as pessoas do planeta. Espero que vocês, como buscadores de conhecimento, estejam lá para passar pela última fase disso. Espero que haja paz e que isso torne tudo muito mais fácil de fazer do que fazer isso por desespero e necessidade. É melhor fazer isso pelo prazer de fazer. Se não houver perguntas, então podemos encerrar a sessão por hoje. Pergunta para o Sr. Cash. Ser insaciável pela vida e até mesmo pelo desejo pelo Criador se torna ganância? O Sr. Cash responde sim. Quando nos sentimos atraídos pela posse disso. É aí que a posição precisa ser compreendida. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Isso significa que estou desapegado de tudo. Esse desejo é uma ganância e faz parte da emoção do homem. Isso não significa que você tem que viver uma vida horrível de pobreza porque você deu tudo para todos os outros ou qualquer outra coisa. Significa que você também deve aproveitar a vida, mas tenha consciência de que a vida coletiva é mais importante do que o prazer individual. E é aqui que a maioria das pessoas comete o erro. Elas se apegam à riqueza, ao poder e a tudo mais, e se tornam gananciosas. Isso não significa que você tenha que dar tudo. Significa que você deve trazer a harmonia para dentro de si mesmo, e isso é tudo. Algumas pessoas vivem em uma cabana e são felizes, enquanto outras vivem em palácios e são infelizes, e a ganância se torna cada vez maior. Se você ainda não experimentou a ganância e o que ela faz às outras pessoas, então você descobrirá muito em breve quando experimentar. Eu testei e experimentei as duas dimensões da ganância do homem. Muitas vezes as mulheres são a maior causa da ganância do homem e das guerras, porque elas tentam satisfazer a sua própria ganância através do homem com quem elas estão. Isso não acontece com todo mundo. Eu já vi muitas vezes como a ganância de uma mulher mudou a vida de um homem e como elas usam o homem para satisfazer sua própria ganância. Isso geralmente acontece com pessoas sem instrução ou com pessoas instruídas, mas que vêm de famílias pobres. Elas se unem a um homem poderoso ou rico e então tentam dominá-lo. Passam de amantes a esposas e então a divorciadas. A ganância vem da própria falta de compreensão e elas brincam com suas vidas e com as vidas de outras pessoas por meio da ganância. É assim que essas coisas acontecem. Já ouvi o mesmo acontecer com homens que não tinham nada e depois ficaram ricos. Eles têm a ganância de manter e se tornar, e isso se torna sua ruína. Vimos isso em muitos líderes mundiais de hoje. Eles vieram do nada, principalmente famílias de camponeses trabalhadores, e chegam ao poder de qualquer maneira e querem se agarrar a isso. Eles criam caos para os outros por causa de sua ganância pelo poder. O poder não vem da riqueza. A ganância não vem da riqueza. A ganância vem da emoção do homem de ser homem. Já passei por isso algumas vezes e observei com atenção. Sei exatamente o que a ganância faz. É a única emoção que precisa ser controlada e quando você faz isso, você obtém muita paz. A ganância é a base das guerras, da destruição e de muitos conflitos. Hoje todos vocês estão sendo testados por vocês mesmos para vocês mesmos. Não estamos julgando nem testando ninguém. Estamos apenas observando como vocês mudam. Será que a ganância pela riqueza e por ser o melhor foi satisfeita hoje? Será que a ganância por qualquer coisa foi satisfeita hoje? Observe a si mesmo nas próximas semanas e meses e veja se a vida de vocês mudou por causa do que aconteceu aqui hoje. Então veremos. Então tentaremos aprofundar nossa compreensão de como transmutar o homem ao mesmo tempo em que somos capazes de satisfazer a emoção da ganância. Através da transmutação, podemos fortalecer e elevar a alma, e isso trará iluminação. Estamos promovendo o jogo da iluminação que virá com essas unidades. A iluminação vem quando não há ganância e há pureza de coração, pureza para compreender o processo da criação. Quanto mais você compreende, mais percebe que você não tem nada a compreender. Isso significa que você não compreendeu nada e que você é puro em todos os momentos. Então você pode compartilhar o que você aprendeu. Desde o primeiro dia, dissemos que compartilhamos e ensinamos o conhecimento incondicionalmente. Você nunca sabe quem trará o próximo passo de elevação para a alma do homem e os outros do universo. Aqui o Sr. Cash tenta explicar os gráficos a uma buscadora de conhecimento. A parte inferior do gráfico é fisicalidade pura e a dimensão das energias está acima e a dimensão da alma da fisicalidade é a linha do meio. Introduzimos o ouro como energia e ele afeta você como energia na dimensão da fisicalidade. Então adicionamos energia à sua alma, alma da fisicalidade, fisicalidade, e é isso que você está passando agora. É isso que você recebe dos raios cósmicos dia e noite. No gráfico, você pode ir em diferentes dimensões e direções de acordo com como você se move. Aqui um adendo, por favor, ouça a gravação original ou leia a transcrição original para mais informações. Muitos de vocês se desligaram através de sua alma, especialmente quando falamos sobre a ganância. Principalmente devido ao medo, e então vem a confiança. Não estamos em um processo de tempo diferente. O gráfico mostra que desligar significa quando a linha alterna entre a alma e a alma da fisicalidade. Isso cria um equilíbrio que é a vida normal. Aqui a alma da fisicalidade está se entrelaçando com a fisicalidade. Em outra parte, mostra que alguns de vocês estão trabalhando de uma maneira diferente e tentando se entender. Vemos coisas em segundo plano que analisamos. E algumas pessoas ainda estão tentando agarrar o ouro como energia. Nessa parte, dobramos a força da energia do ouro para a alma do homem para satisfazer, pois alimentamos a alma, então a alma alimenta a fisicalidade. Usamos esses dados para ver como podemos satisfazer a necessidade do homem e unificar. Houve algo aqui sobre o ponto de transmutação também que não ficou claro. Continuando. Muitos de vocês têm medo de enfrentar suas próprias emoções. É por isso que a emoção cria o tempo. Quando ela toca a sua emoção, você cria um novo tempo, um novo começo. Eu vi muitos buscadores de conhecimento e não buscadores de conhecimento que passam por esses altos e baixos. Ser e permanecer rico é uma arte. E a riqueza aqui não conta apenas como dinheiro. Riqueza significa estar maduro para compreender e ser capaz de compartilhar conhecimento, compreensão e iluminação. Se eu tivesse medo ou ganância por ensinar vocês, nunca teria ensinado todo o conhecimento que tenho. Eu teria registrado uma patente após a outra, como Tesla e outros fizeram. Eles escreveram uma patente após a outra e passaram a maior parte do tempo registrando patentes. Eu usei a patente para compartilhar o conhecimento. O conhecimento não é meu, porque eu não posso patentear o conhecimento que eu criei. Não há ganância. Nunca acreditei que precisava viver na pobreza e dar tudo para os outros. Eu vivo uma vida confortável, mas além disso, tudo que tenho pertence a todos os outros, que é o conhecimento, a riqueza e tudo mais. Eu fiz isso na minha vida, mesmo antes de iniciar a Fundação Cast e divulgar a tecnologia. Eu sempre vivi assim, mesmo na minha vida profissional. Pergunta para o Sr. Cash. Eu estava conversando com um senhor que sabe praticamente tudo e é muito culto, e falei sobre você e quais são os ensinamentos, como será o futuro e para onde a humanidade está indo para se tornar um planeta, uma raça, uma nação. Eu disse que também temos que interagir com outros sistemas planetários, e então nós na Terra teremos que mudar totalmente. Ele disse que eu era ingênuo e sonhador, porque ele disse que nada disso vai acontecer, porque nossa vida já está decidida para os próximos 200 anos. Ele disse que a matéria nunca muda. Eu disse que não, não é assim. O Sr. Cash disse que Mitra está aqui e a filha de Mitra nasceu. Então a alma será criada primeiro e depois a fisicalidade seguirá. Então, talvez depois de que toda a nossa geração morrer, a nova geração será diferente. E o Senhor disse que se olharmos para o planeta ao longo dos últimos milhares e milhares de anos, houve algumas vezes durante um século ou dois em que um pouco de luz apareceu, mas sempre voltamos à escuridão. Então não consegui responder a ele depois disso. Sr. Cash então responde. Há duas maneiras de ver isso, e duas maneiras de lidar com isso. Quando você aceita o status quo, nada pode mudar. Mas quando você se mantém firme na sua posição, o status quo muda em sua direção. E nós somos do segundo tipo. Não nos adaptamos para agradar os outros. Estamos fazendo com que os outros se adaptem ao que convém a todos. Se você é da dimensão que sabe das coisas e as aceita como são, então será assim. Porque você está recriando isso em sua mente. Mas não pode mais ser assim. Em primeiro lugar, a maior mudança entre agora e os últimos milhares de anos é que temos comunicação em massa em todo o planeta. Antes a comunicação era tão rápida quanto você poderia cavalgar ou bater tambores pela selva. O conhecimento permanecia somente local. Os chineses tinham seda e levou séculos para que sua beleza fosse levada à Europa, e os navios transportavam as ervas da América do Sul e eventualmente elas se espalharam pelo mundo inteiro. Agora isso é feito instantaneamente. E o conhecimento está mudando de forma inacreditável para essa dimensão. Ninguém pode mais controlar nada. Em 2015, o rei da Bélgica me disse que em 2018 não haveria mais nenhum sinal da Fundação Cast na comunidade europeia. Eles disseram, vamos tirar vocês da internet e tudo mais. Entregue-nos a tecnologia ou vocês serão mortos. Bom, estamos em 2024 e estamos sentados à mesa em parceria com governos e grandes organizações em todo o mundo. Acreditamos nos europeus? Não, não acreditamos. O mundo era controlado por aqueles que, quando estupram, culpam você e dizem que a culpa é sua. Não significa que estupro físico, é psicológico ou o que quer que seja, e então aceitamos isso. Mas esse tempo não existe mais. Por causa da internet, os governos estão percebendo que é hora da mudança da tecnologia, e é isso que está acontecendo. Estamos em pé de igualdade com as nações no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias. Não é um sonho. Vocês, como buscadores de conhecimento, não veem nem 1% do que a Fundação Cash faz e do que está acontecendo nos bastidores. Não estamos acumulando riqueza. Estamos compartilhando conhecimento que faz as nações perceberem que a riqueza pertence a todos e que será igual em todos os lugares. Essa é a diferença. Sim, o senhor tem estado certo nos últimos 200 anos. Quando o governo britânico, por meio do Conselho da Privacidade, que aconselha o rei, planeja para os próximos 50 a 300 anos como a monarquia britânica vai governar. Mas agora estamos vendo limitações surgindo, e a França vem perdendo cada vez mais nos últimos 5 anos. O Níger estava ficando sem urânio e recebendo apenas 80 centavos, dos quais 50 centavos iam para os bolsos dos líderes, enquanto a nação estava morrendo. Hoje o Níger não exporta um único grama de urânio para a França. Eles estão assinando um acordo com a Rússia para ajudá-la a desenvolver usinas nucleares para que a nação tenha eletricidade para si mesma, em vez de enviar tudo para iluminar as ruas da França. Agora a África está sendo iluminada. Os tempos mudaram. Ninguém pode parar este trem. E agora é hora de introduzir uma nova tecnologia que não veremos a África esperar mais 100 anos para que outros façam por ela. Desta vez, os africanos estão se unindo aos chineses, iranianos e sul-americanos para fazerem isso juntos. No momento que ele disse, estava correto para um europeu, porque eles olham para o casulo de dentro e não conseguem entender o que está acontecendo fora. Vocês verão. Na semana passada, falamos sobre a maior guerra que eles estão planejando. E parece que nada aconteceu porque está sendo escondido da mídia. Se eu explicar exatamente o que aconteceu, vocês ficarão chocados. Agora eles vão tentar novamente em 2 ou 3 semanas. Os europeus, israelenses e aliados no Oriente Médio planejaram o que chamam de o retorno do leão. Eles querem trazer o chá de volta ao Irã, pressionando várias outras coisas, criando uma revolução interna e um ataque externo ao Irã através de 5 fronteiras. Tudo isso foi planejado e estruturado por vários agentes da Mossad israelense no Irã, internamente como células independentes. Eles importaram dezenas de milhares de drones para iniciar uma agitação interna e um ataque externo ao mesmo tempo. Esses agentes alimentavam continuamente israelenses, que por sua vez alimentavam os europeus e os americanos sobre a logística e as defesas iranianas após a Guerra de Junho. Mas infelizmente, uma semana antes, todos esses agentes foram capturados. Alguns foram mortos pelos israelenses e outros se envenenaram, e outros baixaram muitas informações. Mas a maioria desses 32 agentes recebeu deliberadamente informações erradas dos iranianos que invadiram a rede de espiões da Mossad no Irã. Eles interceptaram suas mensagens e lhes forneceram suas próprias informações. Os agentes fizeram amizade com generais iranianos de alto escalão, pensando que essa era a fraqueza do Irã. Todo o plano europeu e americano foi baseado nessas informações. Então, no início da semana passada, o Irã devolveu 32 caixões de agentes da Mossad a Israel. Foi o maior número de agentes da Mossad já capturados. Os americanos entenderam que estavam caindo em uma armadilha. Algumas células agiram na sexta-feira e vimos algumas bombas e cerca de 30 casas demolidas, mas não havia reforços. Também houve alguns movimentos nas fronteiras iranianas com drones e militares. A invasão teve que ser interrompida. Eles estão planejando outra em 2 ou 3 semanas. Os israelenses querem fazer isso no Yom Kippur. Eles estão apostando que os iranianos irão às ruas depois que eles fizerem um ataque cibernético no Irã e derrubarem tudo. Eles querem colocar as pessoas nas ruas e iniciar uma revolução e o resto. Mas eles podem continuar sonhando. O Ocidente e os Estados Unidos não têm escolha a não ser iniciar uma nova guerra com a Rússia. Porque nos últimos 6 meses, Trump os levou à falência econômica. O Ocidente perdeu recursos de energia e recursos de ouro da África. Os bilhões que eles roubaram agora estão voltando para a África. Tudo secou e o dinheiro tem que vir de algum lugar agora. Não há mais reservas de ouro para vender para pagar a previdência social infinita dos franceses e britânicos. Eles não podem dizer ao seu povo que o tempo de roubar e se alimentar dos outros acabou. A única maneira que resta agora é inventar uma guerra e colocar as fábricas de guerra e tudo mais em funcionamento novamente. Estamos caminhando para uma guerra religiosa que se combina com a ganância do homem, porque as guerras europeias só podem ser financiadas pelo Vaticano. Ninguém mais tem dinheiro. O Vaticano está lucrando com isso. E os russos estão jogando. E os americanos estão sofrendo com isso. E isso vai continuar. O lugar mais seguro para se viver no momento é na China ou na Austrália e nessa região. O que foi planejado na semana passada falhou e agora vocês sabem o motivo. Durante Yom Kippur, eles acham que os iranianos irão para as ruas. Veremos qual será o próximo passo. Pergunta para o Sr. Cash. O evento no Catar fazia parte desse mesmo plano? Sr. Cash responde. O Catar foi uma traição de Trump. Ele pediu uma reunião para tomar uma decisão e então ele deu um endereço aos israelenses para bombardearem. Os Estados Unidos pagarão por essas supostas negociações de paz. Os americanos eram os únicos que sabiam o endereço. O mesmo aconteceu com a IAEA quando o iraniano Ahmadinejad deu a eles os nomes e endereços dos nossos cientistas nucleares. E agora sabemos que o chefe da IAEA trabalha diretamente para a Mossad e os cientistas iranianos foram mortos um por um. Pergunta para o Sr. Cash. É somente quando nossa necessidade de energia não é satisfeita que nos tornamos gananciosos? E como a energia do ouro nos afeta de maneira diferente? Ela alimenta nossa necessidade de energia corretamente ou causa normalidades? E essa energia do ouro é a mesma que a energia da emoção da ganância? E ela é criada da mesma maneira que outras energias dos raios cósmicos? Sr. Cash responde. É uma combinação de muitas coisas. Não é simplesmente preto no branco. Nós testamos vocês com tudo, com a laranja e com todas as emoções. O mais importante é a ganância. É a única emoção que existe apenas no homem. Animais como os esquilos, eles escondem nozes para o inverno, mas não é por ganância. é para uma necessidade futura durante o inverno. Um cão esconde um osso para ter algo quando não houver comida. Mas o homem coleciona coisas sem realmente ter necessidade delas, e esse é o problema. Isso tornou parte do nosso hábito. Comemos e acumulamos gordura em nosso corpo para ter mais. E vemos isso também na maioria dos animais que vivem próximos ao homem e entram em contato com essa emoção. Eles se tornam como o homem. Os cães e gatos se engordam como o homem também. Essa é uma doença que o homem transmite aos animais que ficam próximos a ele. E da mesma forma, ele a transmitirá a outras criaturas do universo. É por isso que isso tem que parar, pois isso é a causa das guerras. Há muitos buscadores de conhecimento que seguiram a Fundação Caches e suas famílias acabaram colocando eles em instituições psiquiátricas. Eles os acusam de seguir uma seita. Eles dizem que a Fundação Cache é uma seita, então os desonram e muitos foram excluídos por suas famílias e tudo mais. Eles dizem que o Sr. Cache está mentindo, enganando e blá blá blá. Mas continuamos a aumentar nossa força. Não dissemos a ninguém para colocar seu dinheiro em nossas contas bancárias. Viemos até vocês quando havia uma necessidade, o que foi confirmado pela polícia e pelo resto. Nunca acumulamos riquezas e construímos templos. Criamos nossos próprios sistemas e fazemos nossas próprias pesquisas. Porque não há ganância. Há ganância por compartilhar tecnologia e garantir que todos obtenham isso. Não queremos que um seja superior ao outro. Se vou aos buscadores de conhecimento é porque é uma necessidade real. Há alguns anos tivemos que pedir sua ajuda, caso contrário nunca pediríamos. Porque eu financei tudo e ainda posso fazer muito disso. Não tenho contas bancárias com milhões escondidos nelas. Dei todos os milhões que tínhamos. Vamos disponibilizar muitos fundos. Mas eles vão voltar para a fundação e eles serão destinados à humanidade para a disseminação do conhecimento. Quantos de vocês já ouviram falar de sua família que o Sr. Cash está roubando vocês? Será que eles dizem isso porque eles não entendem a sua ganância e a sua ganância não é satisfeita? Então eles precisam culpar os outros por causa disso. Tudo o que ganhamos é gasto na fundação. Financiamos a internet e toda a pesquisa, que tem despesas pesadas e temos que pagar as pessoas também. A maioria dos nossos pesquisadores não são buscadores de conhecimento, eles são bons no que fazem. Eles dizem essas coisas para vocês porque eles não podem roubar mais de vocês. Porque vocês se tornam agora sábios sobre o que é e o que não é através do conhecimento. Poderíamos ter vendido a Fundação Cash por 4 bilhões em 2004 para Lockheed Martin. Eu teria vivido uma vida de luxo. Não acredito em sofrimento e em viver uma vida difícil. Eu vivo uma vida confortável. Sempre vivi uma vida confortável, mas sempre compartilhei minha riqueza e meu conhecimento. E agora estamos montando a próxima estrutura para que toda a humanidade possa desfrutar disso. O maior problema do mundo atualmente é que o Ocidente roubou durante tantos séculos que acredita que isso é um direito seu e que os demais são ignorantes. Qualquer pessoa que tente se posicionar de forma independente e livre é considerada problemática, seja o Ayatollah Khamenei do Irã, o presidente Burkina Faso, o presidente Xi da China ou o presidente Putin. Isso ocorre porque eles defendem suas nações. Qualquer um que defenda sua nação tem algo errado com eles, porque agora eles não podem mais roubá-los. Os abusadores sempre tentam fazer com que os abusados pensem que a culpa é deles. Isso está chegando ao fim porque estruturas como o BRICS e a Corporação de Xangai tratam todos como iguais. Todas as moedas serão equivalentes entre si para o comércio interno, e não para um grupo de pessoas que continuam aterrorizando e matando todos os outros. Quantos assassinatos são cometidos contra o presidente americano e os líderes europeus? É porque eles são saqueadores. Mais de 22 tentativas foram feitas contra o jovem presidente Burkina Faso porque ele está mudando e colocando sua nação em primeiro lugar e não permitindo mais que o Ocidente os roube. Qualquer um que defenda sua nação é crucificado pelo Ocidente porque eles estão bloqueando o abuso. Isso está mudando agora por causa da internet, e isso não será permitido mais. Vimos isso com a imposição de tarifas sobre sua própria nação. Os outros aprenderam a se apoiar mutuamente e não precisam dos produtos americanos mais. Quantos agricultores nos Estados Unidos estão cometendo suicídio hoje? Quantos deles faliram nas últimas semanas? O milho americano está sendo jogado no oceano agora. Alguém passou fome na China? Vimos algum motim na Índia por causa das tarifas americanas? Agora todos eles começam a se unir. Foram os americanos que perderam. É por isso que eles não têm escolha a não ser iniciar uma guerra sob a direção e orientação do Vaticano. Quando as nações europeias vão à falência, elas vão implorar o Vaticano. Vimos isso com a Irlanda, Portugal, Espanha e Grécia. O Vaticano paga, mas então eles pegam. Agora estamos testando vocês para ver como podemos fortalecer suas almas, fortalecer os campos de energia, porque uma vez que vocês aprendam, o corpo fará isso sozinho. Ninguém pode dizer a vocês o que é certo ou errado, vocês trabalham de acordo com o seu próprio ethos, vocês são a força. Vocês são os únicos que tomam as decisões, e não as pessoas que tentam impor isso a vocês. Nunca façam compromissos por amor. Esse tipo de amor só existe se for para beneficiar os outros. Não importa onde ou como isso venha. É assim que as coisas funcionam com a Fundação Cash. Estamos lá para toda a humanidade. Hoje é 11 de setembro e é um dia muito importante no Ocidente, porque foi quando eles destruíram todas as finanças. Se você encontrar um único dólar em qualquer conta privada em meu nome, proveniente da fundação ou o que for, vocês podem me processar. Todas as contas são transparentes, e eu criei um sistema em que não há conta bancária da Fundação Cash em todo o mundo nas quais eu tenho assinatura. É assim que deve ser. Não tenho ganância. Pego o que é necessário para me sustentar apenas. Acho que vocês não encontraram ninguém com um conhecimento tão grande quanto este e apoio internacional que viva assim dessa forma. Todos eles construíram palácios, templos e tudo mais. Agora vocês entendem que a riqueza vem de dentro, e não das malas e contas bancárias. Pergunta para o Sr. Cash. Na última sessão de voo, você disse que iria experimentar uma sensação estranha de ódio, antipatia e coisas assim? Sr. Cash responde. Não era isso. Era tudo para entender que a ganância é a única emoção que o homem tem e que ninguém mais tem. Apenas uma buscadora de conhecimento da Suíça tocou nisso. Aqui a buscadora de conhecimento diz, eu entendi que era algo como ódio. Sr. Cash responde, não, o ódio ele existe nos animais, como já vimos também. A ganância é a única coisa que é a única que existe exclusivamente no homem. Usamos o que reunimos na última sexta-feira na sessão de hoje e trabalhamos muito nisso para trazer de volta o equilíbrio. Desenvolvemos um novo sistema que produz fisicamente a segunda parte do mundo da criação. O mundo da criação é composto por duas dimensões. Alcançamos uma das dimensões há muito tempo. Ensinamos muito sobre a segunda dimensão e agora desenvolvemos uma tecnologia para criar isso. A interação das duas leva à criação da vida e pode criar qualquer coisa no universo. Nossa equipe conseguiu construir com sucesso um sistema para produzir a segunda parte do mundo da criação. Você verá coisas incríveis saindo da Fundação Cash na evolução científica. Nossos buscadores de conhecimento precisam entender isso para poder fazer isso. Eu abordei isso algumas vezes, mas não foi compreendido. Agora, fisicamente, estamos desenvolvendo uma tecnologia que produz a segunda fase da energia universal. Isso significa que a energia é criada dentro dos campos dos próprios campos. Isso mudará o curso da humanidade e o curso da vida para sempre neste planeta aqui. É muito parecido com o corpo do homem. Se você olhar dentro do corpo do homem e para os vasos sanguíneos, temos as veias e as artérias. Um é sangue energizado, brilhante ali, e o outro é sangue escuro, esgotado. Portanto, há dois conjuntos de vasos, um para sair e outro para retornar. Mas o sistema neural ele tem apenas um conjunto de vasos, quando deveria haver dois, como é no sistema sanguíneo. E por que o sistema nervoso, o sistema neural, tem apenas um sistema? Deveria haver um para enviar informações e outro para receber informações. Como é que o nervo funciona em apenas uma linha? É porque existem duas forças de campo diferentes funcionando na mesma linha. Uma força é para enviar e outra para receber. Isso é uma descoberta revolucionária no mundo da ciência. Se nosso dedo for beliscado, não há outro sistema nervoso físico para enviar a mensagem. Então, como essa informação é recebida no cérebro? Esse é um conhecimento que nunca foi compartilhado conosco. A ciência ela não tem esse conhecimento e nem sabe o que isso significa. Eles não têm compreensão dessa ciência ou conhecimento. Como é que os vasos sanguíneos têm dois conjuntos, mas o sistema neurológico ou neural tem apenas um? Existem dois sistemas diferentes, ou dois mundos diferentes de existência, dentro de um único sistema. Mas é no nível da energia, e não na transferência física da energia pelo sangue. De certa forma, um funciona no zero e o outro no um. A parte de retorno do sistema neural está no nível da energia. Esta é a causa da criação dos sistemas planetários, das estrelas e do universo. A energia é enviada pelo Sol e quando volta tem uma estrutura diferente, o que leva à criação de Plutão, que então se torna Saturno, então a Terra e o resto deles, e volta para o Sol. Agora temos acesso a esse conhecimento, que é o conhecimento da criação, e de compreender a totalidade do trabalho e ser capaz de apoiar isso. Essa tecnologia foi desenvolvida especialmente para as unidades rede de uma nação que vocês estão recebendo. Custaria trilhões para os governos sequer pensarem em criar um sistema para fazer isso. Vamos promover isso nos próximos meses. Essa tecnologia e compreensão do retorno são a razão pela qual o corpo do homem permanece aquecido. É por isso que as células são criadas em seu corpo. É nisso que toda a estrutura do seu corpo se baseia. Com este novo material de dimensão, o sistema criará sua própria energia. Nossos cientistas estão observando isso. O sistema criará seu próprio movimento e absorção de sua própria energia. Ele cria seu próprio campo de força, emoção e voo. Não divulgaremos esse conhecimento ao público porque a humanidade não está pronta para isso. Se vocês entenderam o que eu disse para vocês sobre o sistema neural e sobre os nervos, então vocês entendem que há um grande avanço chegando. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, é algo como Yin ou Yang, ou magnético gravitacional? O Sr. Cash responde, não, uma energia física. A buscadora de conhecimento pergunta, não é como o dia e a noite? O Sr. Cash responde, a noite e o dia são uma interação, é assim que o universo é criado. Agora temos acesso a isso. Muito em breve isso será compartilhado com dois dos principais governos, de acordo com os contratos que assinamos com eles. Isso sairá da nação do Irã. Isso virá das principais corporações de uma das nações líderes do mundo. É um conhecimento que agora está sonando uma tecnologia. Aqui a buscadora de conhecimento diz, na sessão de voo senti algo no meu peito que era pesado, pegajoso, viscoso, e eu não conseguia me livrar disso. E você disse que eu tentei lutar contra isso. Sr. Cash responde, sim, respiração. Aqui a buscadora de conhecimento diz, eu estava tentando me livrar disso rezando. Sr. Cash responde, muitos buscadores de conhecimento passaram por essa emoção de acordo com os relatos que eu recebi. Eles sentiram dores em diferentes partes do corpo. Isso tem a ver com nossa fraqueza. Queremos nos fortalecer para nos agarrarmos a isso. Aqui a buscadora de conhecimento diz, isso continuou por alguns dias e observei algumas mudanças na minha vida. Pensei que talvez fosse uma faceta, uma parte da vida que eu precisava conhecer. O Sr. Cash responde, vários buscadores de conhecimento entraram em processo de investigação da alma desde a semana passada. Eu li suas emoções. Eles sentiram dor. Tente entender por que a dor está lá. O que você estava tentando segurar? Ou era psicologicamente uma fraqueza de algo? Aqui a buscadora de conhecimento diz, estava na parte superior do meu peito, e esse é o lugar que eles dizem ser para as emoções e onde elas ficam. Acho que era algo emocional, um coração, algo pegajoso, e ficou por algum tempo. O Sr. Cash diz, é a emoção do cérebro. Não é ganância, não é dinheiro. Ganância é a própria vida. Ganância traz pressões e desejo de possuir. Por quem temos essa ganância? Até onde estamos dispostos a levar isso? Que a buscadora de conhecimento pergunta, o resultado da sua pesquisa foi bom? Sr. Cash responde, é por isso que estamos martelando vocês hoje aqui. Se você não tem o mesmo sentimento que teve na sexta-feira passada, ou um sentimento próximo a ele, então significa que você resolveu isso. Significa que você satisfez a emoção. Aqueles que vêm às sessões mensais de voo hoje em dia, eles estão se tornando cobaias para outras coisas que fazemos. Se você não tem o mesmo sentimento que teve na sexta-feira passada, hoje aqui, isso significa que você o conquistou. Pergunta para o Sr. Cash. Como a elevação de transmissão de hoje difere das sessões mensais de voo pagas? E o que devemos esperar que mude nosso corpo físico? Sr. Cash responde. São duas coisas diferentes que criamos. Nossos sistemas são diferentes e estamos analisando dados diferentes também. É uma coisa totalmente diferente. Na sessão de voo, meu microfone e fone de ouvido estão desligados. Eu não participo do teste nem da estrutura. Em ensinamentos como o de hoje, ensinamos sua alma. Você é parte de mim e eu me torno parte de você no ensino. Não precisa de mais nada. Se mostrarmos os gráficos da semana passada e desta semana, você entenderá a diferença. Aqui ensinamos para que todo o universo aprenda. A sessão de voo é para você fazer um teste de amostra e para nós entendermos como configurar os sistemas. Aqui o Sr. Cash mostra um gráfico sobre a alma do Criador. Você está muito envolvido fisicamente e nós não. E podemos ver a diferença no gráfico. Estamos aqui para ensinar o universo e não o homem. Este é você como homem e como você se comporta. Muito obrigado. Fim do índice rápido do Workshop 607.